Olá, eu sou Lucas Stanislau e esse é o BDF Entrevista. No dia 24 de agosto de 1954, o presidente Getúlio Vargas colocou fim à própria vida e ao segundo mandato que ele encabeçava na presidência da República, considerado por muitos historiadores como o período mais progressista em que Vargas teve à frente do Executivo brasileiro. O que motivou esse ato do presidente e o que está por trás do legado do presidente Getúlio Vargas? A gente conversa hoje com um dos maiores especialistas sobre o tema, o historiador, professor de História do Brasil, da Universidade Federal Fluminense, professor Jorge Ferreira. Prof, obrigado pela sua presença aqui, uma verdadeira honra te receber aqui no BDF Entrevista nessa data.
Eu é que agradeço, Lucas. Muito obrigado e quero cumprimentar os espectadores do Brasil de Fato. Muito obrigado.
Maravilha. Professor, para a gente começar a trocar algumas ideias aqui, eu queria te pedir para ajudar a gente a compreender um pouco o contexto, né, que o Brasil vivia naquele momento do suicídio do Getúlio, né? A gente tem o Getúlio voltando à presidência, né, em 1950, depois do período que ele ficou à frente do governo, entre 30 e 45, né, esse período, longo período, desde a Revolução de 30 até o final da Segunda Guerra Mundial. Mas aí ele volta em 50 pelas urnas, né, pelo voto, como ele mesmo disse, nos braços do povo, né? Como que foi essa vitória eleitoral? Como foi esse percurso do Vargas até de volta à presidência? E qual que era o programa que ele apresentava naquela então campanha e depois naquele governo que ele encabeçou?
Bom, o grupo que apoiava Getúlio Vargas nos anos 30, nos anos 40, é Vargas à frente de um grupo político, civil, políticos, militares, não é? Um ilícito funcionalismo público. Eles tinham um projeto, que era um projeto desenvolvimentista. Esse projeto ele tinha como base o Estado dirigir e fomentar setores básicos, não é, da economia, quer dizer, a industrialização pesada. Então, nos anos 30, em 30 e 45, foi fundado, não é? A Companhia Vale do Rio Doce, a Usina Siderúrgica Nacional. A Companhia Vale do Rio Doce abastecia a Companhia Siderúrgica Nacional, foi a primeira usina siderúrgica do Brasil e o start da industrialização. Também foi criada a primeira hidrelétrica, né, que é do São Francisco, e fundado o Conselho Nacional do Petróleo. Ainda não era Petrobras, mas era o Conselho Nacional do Petróleo. Então, essas quatro iniciativas, não, elas foram assim, as bases, o fundamento da industrialização brasileira. Não, e o Estado fomentou isso. Para você ter uma ideia, em 1945, 90% das indústrias existentes no Brasil tinham sido fundadas após 1930. Então, o projeto era esse. É um Estado, não é? Ele é estatista, não é? Cria empresas estatais, aumenta a capacidade de poder do Estado, regulatório, o poder regulatório do Estado. O Estado fomenta a industrialização, o Estado planeja. Né? Isso vai até 1945, quando assume um outro grupo, né, com Dutra, não é, que tem um outro viés, um viés mais liberal. Então, suas políticas são desarticuladas. E Vargas, então, nesse período que Dutra está no poder, não, de 1946, até 50, ele articula a volta dele, né, com outros grupos políticos. Né, concorre às eleições, ele procura o apoio à aliança do partido dele, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Social Progressista, do Ademar de Barros, que era muito forte em São Paulo, e Vargas precisava dos votos em São Paulo, e concorre com um candidato da UDN, União Democrática Nacional, o Brigadeiro Eduardo Gomes, né, e vence as eleições. Né. E isso foi um choque muito grande para essas oposições liberais, porque o ex-ditador estava voltando pelo voto democrático. A UDN inaugura uma prática que torna-se comum, né, uma tradição ao longo da história política brasileira, que é de não reconhecer a vitória do outro. Quer dizer, na democracia, as pessoas concorrem igualdade de condições, uma justiça eleitoral. Quem ganha, muito bom. Quem perde, não gosta, mas vai para a oposição, mas tem que reconhecer quem venceu. Os udenistas não reconhecem, batem na porta dos tribunais, e dizem que Vargas não conseguiu a maioria absoluta, ou seja, 50% mais um. Mas só que a Constituição não dizia isso. A Constituição dizia ganha quem tem maioria simples. Claro. Foi o caso de Vargas. O tribunal não reconhece, os militares também não se manifestam, Vargas assume. E ele assume com esse projeto, para retomar o projeto desenvolvimentista. Só que ele tinha uma oposição ferrenha no Congresso Nacional. Ele não tinha maioria. O PTB, partido do PT, era a terceira bancada, muito pequeno, 30 e poucos deputados. A UDN tinha a segunda bancada e o PSD, a primeira bancada. Então, ele tinha uma aliança do PTB com o PSD. Mas só que o PSD se mostrava muito omisso em relação às questões. Então, o Vargas, ele tinha um projeto desenvolvimentista, mas ele sabia que a UDN barrava. Então, ele cria a chamada assessoria econômica, que eram economistas de viés nacionalista, e que eles é que criavam as iniciativas. Então, para a UDN, não era Vargas, era assessoria econômica.
Para blindar Vargas, um pouco a figura do presidente e evitar um pouco essa oposição.
Ele sabia jogar com isso. Ou seja, então, por exemplo, cria-se o BNDES.
Claro.
Ele é BNDE. O S vem com o Sarney. Que é um banco de desenvolvimento da economia, um banco que financia as empresas. Cria a CAPES, o CNPq, que são órgãos que fomentam a pesquisa científica. Quem faz demagogia não está pensando em pesquisa científica daqui a 50 anos. Cria as bases, cria o Banco do Nordeste, que é fundamental para o desenvolvimento dos estados do Nordeste. Cria as bases para a instalação da indústria automobilística no Brasil. Cria esse fundamento. Quando entra, já está tudo planejado. Há um incentivo à exploração do carvão. E o grande, grande medida foi a criação da Petrobras. Porque o petróleo ele é estratégico até hoje, mas nessa época era mais ainda, porque estava claro, como um país que quiser se desenvolver de maneira autônoma, tem que ter o controle da produção do petróleo. E aí
professor,
uma grande campanha.
Claro. Acho que o tema do petróleo é interessante para a gente talvez evidenciar o que sempre teve colocado nos períodos em que Vargas estava à frente da presidência, que é a relação entre o que é outorga e o que é conquista, né? Um pouco essa dicotomia que está presente no debate sobre o legado Vargas, porque a criação da Petrobras responde também a um movimento que foi muito popular, que foi a campanha Petróleo é Nosso, né? Queria que o senhor comentasse um pouco esse movimento, essa campanha, os setores estavam envolvidos, como que isso respondeu, como que isso acabou levando à criação da Petrobras, né?
Pois é. Os setores liberais no Brasil não pensavam numa empresa petrolífera. Queria abrir a exploração do petróleo para as empresas estrangeiras, as sete irmãs, a Shell, essa, etc. E esses setores nacionalistas, porque o nacionalismo tornou-se muito forte no país nesse momento. Ser progressista, ser de esquerda, era ser nacionalista. Ou seja, a ideia é que você tem que defender as riquezas nacionais contra a expoliação estrangeira. E aí surge um grande movimento popular, que é a campanha Petróleo Nosso, que envolveu o movimento sindical, envolveu militares nacionalistas de esquerda, movimento estudantil, donas de casa, trabalhadores em geral. Foi um movimento popular que ia para as ruas, em comícios, exigindo o lema, o mote, o petróleo é nosso. A reivindicação era uma empresa estatal do petróleo que tem o monopólio da produção do petróleo. Porque não basta criar empresa estatal se ela vai ter que concorrer com uma poderosíssima empresa norte-americana ou inglesa. Não dá para concorrer. Então, a questão era o monopólio. O movimento Petróleo Nosso ele foi tão forte que os liberais da UDN aceitaram a criação de uma empresa estatal, mas não concordavam que ela tivesse monopólio. O que Vargas faz? Vargas era um político muito matreiro. Ele fez o seguinte, ele mandou um projeto para o Congresso Nacional em que se criava a Petrobras sem o monopólio. porque ele sabia que o povo ia para a rua. E o povo foi. Foi exigindo o monopólio e criticando Vargas. Aí o que a UDN faz? A UDN, né, para ser contra Vargas, apresenta o substitutivo, né, com o monopólio.
Um caso de psicologia reversa, quase, né?
É. E aí foi aprovado. Entendeu? Quer dizer, ele tinha que fazer essas manobras, claro, para levar adiante os seus planos. Há planos que ele não conseguiu. Por exemplo, ele manda um projeto para criar a Eletrobras.
Uhum.
Não, os liberais não aceitaram. Foi derrotado. A Eletrobras só foi criada, né, com João Goulart mais adiante. Ele também manda um projeto para levar as leis sociais ao campo.
Sim.
Também não foi aprovado. Né? Enfim, ele tinha que se virar dessa maneira e sempre com uma oposição muito ferrenha. Né? A minha colega, Maria Celina de Araújo, cientista política, ela cunhou, outro dia estava num evento, ela cunhou uma expressão muito interessante sobre esse período, não é? Ela chamava de o gabinete do ódio. Não é?
Quer dizer, veja todo a semelhança dia, aterrorizante.
Todo dia, um grupo de deputados da UDN ia na bancada, é, para insultá-lo, é, e criar um fato novo, a corrupção, não sei aonde, não sei o quê.
Claro.
Carlos Lacerda, ele era de uma agressividade assustadora. Assustadora, uhum, assim, os insultos, as ofensas, não é? E as coisas que ele inventava maldosamente, era uma coisa que assustava. Então, o Vargas, ele teve que lidar, não é? Quer dizer, administrar o país, o modelo desenvolvimentista, e, ao mesmo tempo, lidar com uma oposição muito, muito contundente.
Claro, e apelando não só para esses recursos de obstaculizar a pauta do governo no legislativo, mas também apelando para o golpismo, né, professor? Como é que eram os chamados, as convocatórias golpistas da UDN, do Lacerda, desses setores mais reacionários? E por que que os militares talvez não tenham embarcado numa aventura golpista naquele momento? O senhor citou a participação de militares na campanha Petróleo é Nosso, né? Como é que se dava essa relação entre setores progressistas e conservadores nas Forças Armadas? E o que evitou talvez a participação de militares em uma aventura golpista no momento?
Olha, a gente tem uma visão das Forças Armadas, em particular do Exército, uma visão muito pós-64, muito pós-golpe, né? Com o golpe de 64, tudo, assim, milhares de militares, oficiais, subalternos, de esquerda, foram expurgados, né? Foram expulsos, reformados. E aí eu estou falando de fuzileiros navais, ou sargentos, mas de oficiais do Exército, almirantes da Marinha. Né? E aí o que ficou? Ficou os militares mais conservadores, mais à direita. Então, essa é a visão que nós temos. Esse período não, esse período com as Forças Armadas, não é? Havia um pluralismo, né, político. Tínhamos aqui, havia oficiais militares de direita, conservadores, muitos deles adeptos do golpismo, mas existiam muitos militares de esquerda, nacionalistas, muitos eram janguistas, brizolistas, prestistas. Não é? O comandante do Terceiro Comar aqui no Galeão, não é? O brigadeiro Francisco Teixeira, era um homem do Partido Comunista.
Sim. Né?
Então, havia uma pluralidade. Essa divisão se mostrava nas eleições do Clube Militar.
Né?
Que havia a chapa conservadora, a chapa, né, progressista. Então, muitos militares, né, foram para as ruas na campanha O Petróleo é Nosso. Outros não. Outros se alinharam na UDN. Enfim, as Forças Armadas, elas tinham essa pluralidade. A UDN, ela começa, né, logo no início, no sentido de impugnar, né, a vitória de Vargas. Depois, né, é muito curioso isso, Lucas, no sistema político brasileiro. Né? Os grupos políticos participam das instituições, por exemplo, disputam eleições, etc. Mas quando perdem, né, em vez de uma oposição, né, simplesmente se omitem em relação à governabilidade.
Uhum.
Né? Eles omitem, são contra tudo. Então, o UDN se colocava numa postura, não é? De radicalização contra tudo que Vargas fazia. Então, aí depois vem o problema com o jornal Última Hora. Vargas não tinha. Vargas sabia que toda a imprensa era hostil a ele, toda. Então, o que ele faz? Ele conhece o Samuel Weiner, que era um repórter do grupo do jornal, do grupo associado, do Chateaubriand, mas era um cara muito talentoso. Uhum. E o Samuel Weiner pega um empréstimo do Banco do Brasil, evidentemente que houve uma facilidade para ele conseguir um empréstimo, ele é apenas um repórter, e monta o jornal Última Hora, que foi um sucesso absoluto. Última Hora foi uma coisa assim, Última Hora de cara no Rio de Janeiro, desbancou o Globo, o Jornal do Brasil, Correio da Manhã, depois ele fundou sucursais no Rio Grande do Sul, Pernambuco, o Samuel Weiner criou o moderno jornalismo brasileiro, porque até então era o seguinte, Lucas, eu sou dono de jornal.
Claro.
Você, digamos assim, você é jogador de futebol. Aí eu falo assim, Lucas, escreve no meu jornal uma coluna, eu te dou uma coluna para você. Sim. Mas eu também não te pago nada, entendeu?
Claro. Muito amador assim, ainda, muito pouco profissional, né?
Ele profissionalizou, ele chamou o que é de melhor do jornalismo brasileiro, Nelson Rodrigues, fez melhor e passou a pagar.
Sim.
Entendeu? Criou a profissionalização. E aí começa uma campanha contra os grandes jornais, contra o Samuel Weiner, pelo apoio que ele dava a Vargas. O Samuel Weiner acaba sendo preso depois. Depois da UDN vem o processo de impeachment. O processo de impeachment foi votado em junho de 54, um pouco antes da crise de agosto. Não conseguiu. Não é? Então, quando chegou em junho, depois do impeachment, eles concluíram o seguinte: não tem jeito. A gente não vai tirar Vargas. Nós estamos em junho, julho de 54, haverá eleição presidencial em outubro de 55. Vargas já está com a idade avançada, 70 e poucos anos. Vamos esperar. Só que aí vem o crime da Rua Toneleiros, que muda a conversa toda.
Isso foi determinante, professor, o senhor acha? Para o desfecho que a gente teve do suicídio?
Foi.
Isso porque foi determinante. Há uma leitura também, me parece um pouco, talvez imprecisa, não sei o que o senhor acha, de que o suicídio teria sido reflexo de uma culpa que o Getúlio teria, de um medo de ter que encarar uma investigação, os tribunais, e não suportar a pressão das investigações, colocando o Lacerda talvez como a maior vítima, a grande vítima do caso, né, do atentado, que supostamente teria ligações, teria um ordenamento do presidente Getúlio Vargas. Qual é a leitura que o senhor faz do atentado e como é que isso refletiu no desfecho que a gente teve?
Olha, o que nós sabemos até então, a gente sabe, é o seguinte, Gregório Fortunato era o chefe da quarta presidencial. Gregório Fortunato foi uma criança abandonada, um menino negro, pobre, abandonado. E era comum, às vezes, nas fazendas do Rio Grande do Sul, o fazendeiro adotar a criança abandonada ali. Quer dizer, não reconhecer como filho legítimo, mas criar, assim, da escola, comida, roupa. E foi o caso do Gregório. Então, o Gregório tinha pelo Getúlio um amor assim, filial. E ele assumiu, o Vargas confiava nele, porque ele tinha sido vítima de um atentado dos integralistas em 1938. Em que a guarda presidencial se omitiu. Então, ele tinha um Gregório, chefe da guarda presidencial, como de confiança. Só que o Gregório, ele começa ali a fazer as coisas dele, que eu vou dizer depois. O fato é que ele contrata pistoleiros para assassinar o Carlos Lacerda. Ele contrata. Vargas estava completamente alheio disso, porque isso, Lucas, em termos políticos, é uma coisa muito primitiva. É um primitivismo você matar o seu adversário a tiros com um pistoleiro, entendeu? Vargas era um político muito sofisticado para fazer esse tipo de coisa. Agora, se isso saiu da cabeça do Gregório, ou se ele foi induzido, aconselhado por outros, a gente ainda não sabe. Mas que foi ele o mandante, foi. E tudo muito primitivo, por exemplo. O taxista que levou o pistoleiro até a Rua Toneleiros foi contratado num ponto de táxi na rua, ao lado do Palácio do Catete. Quer dizer, tudo muito primitivo.
Claro. Então, pouco profissional também, né? Como a gente... nesse sentido, né, até.
Não, é tudo muito primitivo, né?
Claro.
Então, o pistoleiro, não é? Ele sai do carro, ele vai no táxi, espera, não é? O Lacerda está saindo no prédio dele na Rua Toneleiros, acompanhado do guarda-costas. E o guarda-costas, o Major Rubens, que era o major aviador da aeronáutica, para você ver como é que havia setores militares engajados disso. Quer dizer, como é que o major aviador vai ser guarda-costas? E não era pago, não, ele fazia porque queria, porque era lacerdista, ele tinha setores da aeronáutica, que era um lacerdista mesmo, né?
Estava engajado no projeto.
Engajado. E ele dá o tiro, e o tiro pega no Major Rubem Vaz. Aí começa os desencontros. Talvez o Mário Magalhães ele possa nos esclarecer. Porque o tiro da arma era o calibre 45. Né? Então a morte do Major foi fulminante. E há um outro tiro que o Lacerda diz que ele, o historiador deu, que acertou o pé dele, pé do Lacerda. Essa história é mal contada.
Sim. Né?
Porque um tiro de 45 no pé, ele destrói de tal maneira os ossos, os tendões, não é? Que eu já vi o médico avaliar isso, num caso como esse. Né? O que aconteceria num caso como esse? Então, quer dizer, amputar o pé, porque a destruição é tamanha. E o Lacerda tinha um revólver calibre 22. Então, existem versões, aí são versões, de que ele, Lacerda, deu o tiro no pé para mostrar que foi vítima disso.
Claro.
E é tudo muito complicado, porque aparece uma fotografia depois do Lacerda sendo carregado por dois soldados da aeronáutica e ele com uma bota de gesso, aquela bota que pega o pé e meio da canela.
Uhum. Né?
Quer dizer, Lucas, eu não sou médico, mas quem leva um tiro do pé não bota uma bota de gesso, né?
Não coloca gesso, sim.
Tem que cuidar da ferida, não
claro.
É possível, né?
Claro,
e depois,
tancar o sangramento.
Entendeu? Como é que você vai cuidar da ferida com gesso? E depois todos os exames, radiografias que o Lacerda fez no hospital desapareceram, sumiram. Então tudo isso é muito estranho. Agora, seja como for, o major, bem baixo, foi assassinado e Vargas não tinha como se livrar dessa culpa. Também esse, porque quem mandou matar? O chefe da quarta presidencial. E aí há um inquérito policial, mas como um oficial da aeronáutica foi assassinado, a aeronáutica assume um inquérito policial militar. E cria-se a chamada República do Galeão, que os caras fazem o que querem. Os caras fazem o que querem. Entraram no Palácio do Catete, que era o Palácio Presidencial. Entram lá no quarto do Gregório Fortunato, pegam os arquivos deles e levam, assim, sem mandato judicial, sem nada.
Uhum.
E aí descobrem-se. Aí que o Vargas se complica. Porque o Vargas, até então, aquele filme com o Tony Ramos sobre Getúlio,
sim. Sim.
Eu acho o filme muito bom. Muito bom. Mostra o que estava acontecendo. E o Tony Ramos interpreta muito bem. Há um momento que o Tony Ramos, o Getúlio ali com o Tony Ramos, diz o seguinte: eu não tenho nada com isso, não foi o que eu matei, não tem que me preocupar. Mas há um momento que ele se preocupa, e o Tony Ramos interpreta muito bem. É o momento seguinte, porque a aeronáutica entra, pega os arquivos do Gabriel Fortunato e começa a descobrir que o cara tem muito dinheiro. Não é? O Gregório Fortunato calcula, ele ganhava por mês, equiparando hoje, no dia de hoje, R$7.500. Era o que ele ganhava de salário. O patrimônio dele era de 30, o equivalente de hoje a R$32 milhões.
Claro.
Como é que ele amealhou isso?
Sim.
Ali dentro, porque chegava o empresário e queria falar com o ministro. Ele intermediava, mas aí levava entendeu?
Claro,
então, o empresário queria
cobrava
falar
um lugar na fila.
Ia cobrando ali, entendeu? E falcatruas. Tudo isso nas costas de Vargas. O grande problema, e aí o Tony Ramos interpreta bem isso, foi quando se descobriu que o Maneco, um dos filhos de Vargas, vendeu uma fazenda para o Gregório Fortunato por 4 milhões, equivalente hoje, 4 milhões de reais. Aí o Vargas chama o filho e pergunta: isso é verdade? Ele diz: é claro que tem falcatrua, e o cara ganha R$7.500 para comprar a fazenda. É aí que o Vargas percebe que a coisa ficou complicada, porque havia nas costas dele corrupção, envolvimento de corrupção. E
claro.
Qual o projeto da oposição? O projeto da oposição é o seguinte: destituir Vargas, levá-lo para a República do Galeão, ser interrogado por tenente-capitão, quer dizer, humilhar. A ideia era humilhação. Quer dizer, imagina uma pessoa com uma trajetória dessa, sentada num banquinho, respondendo perguntas de capitão, de tenente. Né? E depois prendê-lo. Quer dizer, com isso, você desmoraliza o mito. O mito fica desmoralizado.
Claro.
Né? E ao desmoralizar o mito, você também desmoraliza o projeto político, que é o trabalhismo. Esse era o projeto. E Vargas sacou isso. Muito. Uhum. Ele percebeu isso. A ideia era a humilhação, não é? E o desmonte da imagem dele e do próprio projeto. Então, claro. o cerco se aperta, há uma reunião ministerial, não é? Na noite do dia 24. É? Nessa reunião ministerial, a Marinha e o ministro da Marinha da Aeronáutica dizem que os oficiais exigem a renúncia dele, né? O ministro da Guerra, né? Que é o ministro do Exército, do Tom da Costa, né? Também diz isso, depois chegou um manifesto de generais, então o Vargas propõe, naquele momento, licenciar da presidência, não renunciar, mas se licenciar para que as investigações ocorressem sem problemas. Mas já estava tudo planejado. Isso foi 2:30 da manhã, estava tudo planejado. Ele vai para o quarto, a carta testamento já estava redigida. Ele planejou bem a coisa. Ele tinha três cartas, três cópias, né? Uma original e duas cópias assinadas por ele. Uma ele colocou ao lado da cabeceira. A outra ele colocou no cofre. E a terceira ele chamou o João Goulart no Palácio do Catete. Chamou, entregou o envelope para ele e falou: Jango, vai para Buenos Aires. Se alguma coisa acontecer, publica essa carta nos jornais. Quer dizer, para o plano do Vargas, não é? O acesso público da Carta do Testamento era fundamental.
Claro.
Porque ele estava denunciando. Ele estava denunciando quem estava, não é? Atacando ele, o projeto dele, não é? Que eram as forças empresariais e políticas reacionárias, que era, não é? A pressão norte-americana. Ele estava denunciando. Sim. Isso.
Eu queria, professor, entrar um pouco mais nesses atores que são denunciados ali na Carta do Testamento, porque ali fica bem claro que, no plano interno, ele aponta o dedo, acusa os inimigos, os que estavam contra claramente a melhoria de vida da população. Né? Ele cita isso, o aumento salarial, ele cita... as benfeitorias, lutei, resisti pelo povo contra as expoliações, e também fala de uma rede internacional que faria oposição ao seu governo. Queria que o senhor comentasse sobre isso e mais especificamente, como é que esse governo Getúlio, que já estava em outro momento, né, porque ali nos anos 30, 40, o mundo era outro, né, você tinha ali o surgimento do fascismo na Europa, a bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética ainda não estava colocada, como estava já nesse segundo momento em 1950, né, então, na década de 50. Como é que o governo Getúlio se colocava nessa disputa da Guerra Fria, nessa disputa bipolar, e a relação desse governo com o imperialismo norte-americano dos Estados Unidos?
Olha, nos anos, mais para os anos 30, anos 40, Vargas fez um jogo duplo, não é? Em que ele tinha uma excelente relação com os Estados Unidos, não podia ser diferente, mas também tinha relações comerciais com a Alemanha, que era muito vantajoso para o Brasil. Né? Porque, no caso dos Estados Unidos, as importações tinham que ser pagas em dólar. No caso da Alemanha, não era em dólar, era em marco compensado. Exportava para a Alemanha, ficava com crédito no Banco Central Alemão. Com esse crédito, comprava o que queria. Então, era muito vantajoso. Né? E a Alemanha oferecia coisas para o Brasil que os Estados Unidos não oferecia. O grupo de Vargas queria siderúrgica. Os Estados Unidos não aceitavam. A Alemanha ofereceu isso. Então, esse jogo duplo que ele fez levou muita gente a dizer: ah, era pró-Alemanha. Não era pró-Alemanha. Vargas, ele não era fascista, ele era um pragmático. Entendeu? Não interessa se o rato é branco, se o gato é branco, se o gato é preto. O que interessa é que o gato como o rato. É isso que interessa. Ele fez esse jogo. Agora, esse jogo tinha limite. E o limite era o próprio Estados Unidos. Tinha uma hora que ele tinha que decidir. Ia decidir pelos Estados Unidos, como foi quando veio a guerra. Né? Então, aí tem uma excelente negociação com o Roosevelt, não é? Ele negocia as bases aéreas de Natal, né, em Recife, em troca de financiamento de tecnologia da Usina Siderúrgica Nacional. Quer dizer, o país está ganhando com isso. Quando ele retorna, a situação é outra. Primeiro, tem uma relação boa. Os Estados Unidos tem um projeto de fazer grandes investimentos no Brasil, mas muda e torna-se hostil à economia brasileira, sobretudo às empresas, não é? Alimentícias norte-americanas, que fazem uma grande campanha contra o café brasileiro. Uma grande campanha. O Brasil não ganhou, exportador de café. Uma grande campanha dizendo que o Brasil fazia dumping, botava as pessoas lá embaixo, que os norte-americanos tinham que tomar chá. Então, as exportações brasileiras caem. Caem. Agora, Vargas, ele digamos que ele é um nacionalista, mas não era um xenófobo. Nem poderia ser contra os Estados Unidos. O Brasil não tinha relações comerciais diplomáticas com a União Soviética e o Bloco Socialista. Quer dizer, com Vargas, o Brasil estava alinhado com os Estados Unidos, que era o que era possível fazer naquele momento. Agora, havia empresas norte-americanas, as multinacionais, que estavam no cerco da economia brasileira. Então, ele denuncia isso na Carta Testamento, que são os grupos econômicos estrangeiros, não é, que asfixiam, junto com isso, setores dentro do país, não é, que eram contra a legislação social, contra o aumento do salário mínimo. Não é, o Lara era ministro do Trabalho, ele teve que se demitir, porque queria salário mínimo. Para você ter uma ideia, o salário mínimo não era reajustado, né, desde o final de 1945, quando o Vargas estava na presidência. Todo o governo Dutra, durante 4 anos, o salário mínimo não foi reajustado e a inflação corroendo. Então, ali em 1954, né, Goulart propõe um reajuste de 100% do salário mínimo. Sim. A pressão foi tamanha, não é, que Vargas e Goulart fizeram um acordo entre eles. O acordo era o seguinte: Vargas iria exonerar Goulart do Ministério do Trabalho, mas iria dar os 100% do salário mínimo. Esse foi o acordo. Então, na Carta Testamento, ele denuncia isso claramente, grupos internos do país e grupos externos. Não é? É um documento histórico. Acho que claro. Um dos documentos mais importantes da história política no Brasil é a Carta Testamento. E a preocupação, o jogo que ele fez foi esse. Ninguém esperava o suicídio, Lucas. Ninguém esperava o suicídio.
Claro.
Ninguém esperava. Para você ter uma ideia, ele se mata por volta de 8 horas, 8h20 da manhã do dia 24. Os jornais já estavam nas ruas, né? E aí, na tribuna da imprensa, há uma grande foto do Carlos Lacerda se confraternizando com o Café Filho. Porque quando a foto foi tirada, não é? O que estava em questão é que o Vargas iria se licenciar.
Sim.
E aí o jornal sai com o Vargas morto e o Lacerda abraçando o vice-Carlos Filho. O próprio Partido claro. Comunista, o Partido Comunista também não dava trégua a Vargas, não. O Partido Comunista era um duro crítico de Vargas.
Vargas equivoca no dia do suicídio, inclusive, o jornal do PCB saiu com a manchete e abaixo o governo traidor de Getúlio, né? Algo assim. O que mostrava também, de fato, a surpresa do desfecho, né? Que ninguém esperava.
O curioso foi isso. O Partido Comunista, mesmo que ele chamava Vargas, lá caiu no imperialismo. Aí, no dia do suicídio, sai essa edição,
sim,
não é, criticando ele duramente. Mas aí o povo vai para a rua.
O
que os comunistas fazem? Recolhem a edição.
As edições.
E publica uma outra edição com a mesma data, não é, exaltando, não é, a trajetória de Vargas, a importância dele, entendeu? Quer dizer, no dia 24 tem duas edições do, não é, do jornal do Partido Comunista. Claro. Mas ninguém esperava.
Sim, sim. Professor, queria te fazer uma pergunta um pouco relacionada com os dias de hoje, né? Aqui nos bastidores, minutos antes da entrevista ir para o ar, a gente conversava um pouco das biografias que saíram e estão saindo esse ano, né? A gente citou a do Carlos Lacerda, do Mário Magalhães, a gente citou a do Brizola, né? Da Carla Monteiro, e também falamos do segundo volume da biografia do Lula, do Fernando Moraes, né? E em algumas entrevistas, o Fernando Moraes chegou a fazer algumas comparações nesse momento histórico que a gente vive entre o presidente Lula e o presidente Getúlio Vargas, né? E o Fernando Moraes disse que acredita que Lula deve sair, inclusive, maior do que o Getúlio na história, e que o Lula é o primeiro presidente desde o Getúlio que tem uma oportunidade que Getúlio teve, que é de escolher como é que ele vai passar para a história, né? Se claro, for eleito em outubro. Queria um pouco a sua leitura dessa comparação do momento que a gente vive hoje com esse momento que a gente está tratando de 54 do governo Vargas.
Bom, primeiro eu quero dizer que essas comparações sempre são muito temerárias, porque há uma distância muito grande no tempo, as conjunturas são completamente diferentes. O Vargas viveu na época da Guerra Fria, o Lula viveu num outro contexto. Mas é possível também fazer comparações. Não é? Muitas vezes são indevidas, mas muitas vezes são devidas. Eu considero que a grande personalidade política do Brasil no século XX foi Getúlio Vargas. Mas no século XXI, foi estar sendo o Lula. Com trajetórias completamente diversas. Né? Quer dizer, Vargas veio das estâncias do Rio Grande do Sul. O Lula veio, não é, de um pau de arara, no estado do Nordeste. Vargas falava para os trabalhadores. Lula, ele era um trabalhador. Aqui a gente pode usar também aquela frase do Vargas que ele dizia para os trabalhadores. Hoje, estás no governo, amanhã serás governo. Mas eu creio que os pontos de contato são alguns. Primeiro, projeto desenvolvimentista. O Vargas tinha um projeto desenvolvimentista, que é a atuação do Estado no sentido de industrializar e desenvolver o país, junto com a inclusão social. Isso que é importante, porque os militares também industrializaram, mas não é uma brutal concentração de renda. Quer dizer, o projeto do Vargas era o desenvolvimento industrial com inclusão social. E o Lula também tem esse projeto, desenvolvimento econômico, industrial, com inclusão social. Acho que são pontos de contato. Segundo é o pragmatismo, eles se aproximam disso. Vargas era um pragmático. O Lula é um pragmático. Quando disse que eu sou uma metamorfose ambulante, no fundo é isso. É um pragmatismo político. E são lideranças carismáticas. São lideranças carismáticas, eu não estou vendo nada de negativo nisso, que estão acima dos seus próprios partidos. Vargas era maior que o PTB, Lula é maior que o PT. Então, acho que há pontos de contato, sim, sobretudo em termos de projeto político. Eu acho que ambos, em contextos diferentes, temporalidades diferentes, defendem projetos muito próximos, que é o desenvolvimentismo, o estatismo. Lula critica muito as privatizações, da PR Distribuidora acabou de criticar. Quer dizer, a ideia de empresas estatais que sirvam como instrumentos, alavancas para o desenvolvimento do país. E também, se ambos têm uma preocupação na defesa do patrimônio nacional, aí o patrimônio nacional não apenas material, mas também imaterial. Vargas reconheceu o samba, reconheceu a capoeira, era crime. Ele reconheceu a capoeira como arte marcial brasileira. Os chineses têm o Kung Fu, o Japão tem o Karatê, nós temos a capoeira. Quer dizer, isso é defesa do patrimônio nacional. Por outro lado, não são xenófobos. Os dois. Contra. Uma coisa é defender o patrimônio brasileiro, material e imaterial, dos interesses norte-americanos. Outra coisa é ser contra os Estados Unidos, uma guerra aberta com os Estados Unidos. Os dois fizeram isso. Inclusive, pragmatismo político.
Claro, e a questão da soberania se repete, acaba, né? Volta lá no centro do debate, né, professor?
Mas ambos, aí também a comparação, sofrem uma oposição ferrenha dos liberais brasileiros. O liberalismo brasileiro não admite isso. O liberalismo brasileiro não admite a intervenção do Estado na economia, a inclusão social dos trabalhadores. Acontecia lá, acontece aqui. E algo que agora aconteceu, que é o tal do gabinete do ódio. Fazer política com ódio. Se fazia lá, depois parou ali com a redemocratização, isso parou, voltou agora. Também. Mas eu queria terminar, Lucas, só Voltando ali ao suicídio, foi por
Claro.
esse, essa atitude de Vargas. Você veja bem, Vargas fez uma aposta política. Fez. Não é? Ou seja, ele se mata, demonstra a sua inocência, que foi vítima de um grande complô, é? E a carta testamento comprova isso. Isso é uma aposta política. Agora, Lucas, quando você faz uma aposta, você quer saber se você vai ganhar ou se vai perder, não é isso?
Claro, claro. O que importa é o
Vargas fez.
resultado, né?
É. O Vargas fez uma aposta sem saber qual seria o resultado, né? Ele não saberia o resultado, não é? E o povo foi para as ruas. Houve no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, três cidades, quebra-quebra. Os jornais de oposição, partidos de oposição. Porto Alegre virou um incêndio. Rio de Janeiro, 3 dias. Quer dizer, a população percebeu, não é? Toda aquela armação. E o que o Vargas fez foi o seguinte. Onde hoje a gente chama de Oriente Médio, lá na Idade Média, que seria a Idade Média Europeia, um dos castigos para o homicida era o seguinte: pega o cadáver daquele que o cara matou, amarra nele todo e joga no deserto. Quer dizer, essa era a punição dele, morrer amarrado junto com o cadáver. E foi o que o Vargas fez. O Vargas pegou o seu cadáver e amarrou na UDN, não é? E eles tiveram que carregar, não é? Essa culpa ao longo, não é? Do tempo.
Claro, claro. Professor Jorge Ferreira, eu teria aqui mais, acho que, 54 perguntas para a gente ficar aí no ano do nosso debate, mas nosso tempo aqui está chegando ao final. Quero agradecer imensamente a sua participação aqui no BDF Entrevista. Vamos marcar já a próxima aí sobre, para a gente continuar a conversa sobre esse período republicano do Brasil que nos interessa muito e aos nossos espectadores, tenho certeza.
Tá bom, Lucas. Eu é que agradeço a oportunidade, viu? Obrigado.
Muito obrigado e obrigado a você que acompanhou mais essa edição do BDF Entrevista. A gente volta no próximo episódio. Até lá!